Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12:30 no Rio de Janeiro. Está começando o Bate-Bola Nacional. Vamos juntos até a 13h com notícias do esporte nacional e internacional. Hoje, 20 de março de 2019, quarta-feira. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Rafael Napoleão. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
E vamos às manchetes que vamos destacar durante o programa de hoje. Flamengo vence o Madureira e se garante nas semifinais do Campeonato Carioca. Vasco encara o Resende de olho nas semifinais da Taça Rio. Tite praticamente define seleção brasileira que encara o Panamá neste sábado. Aperto da Espanha de tênis de mesa começa hoje, hein? Saiba quais são os representantes do Brasil na competição. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Lembrando que você pode participar do Bate-Bola Nacional pelo telefone 2117-6935, o DDD é 21, e também pelo Facebook, acessando facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixando aquele recadinho pra gente.
Vamos todos cantar de coração.
E como vamos cantar de coração? E quem canta junto com a gente é Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Cante boas notícias do Vasco da Gama pra gente, Rodrigo.
Tudo bem, Astrid?
Tudo.
Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes.
Hoje eu só quero boas notícias.
Vou começar com a notícia do Vasco, que ontem fez seu último treino. Vasco joga hoje à noite contra o Resende em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. É o primeiro jogo do Vasco depois da perda da invencibilidade. O Vasco tinha a invencibilidade de 13 jogos, perdeu para Cabo Frense na última rodada e vai tentar ir se reabilitar. E o último treino do Vasco teve o Cabo Daciolo, foi lá, ele é vascaíno, ele que foi candidato a presidente da República nas últimas eleições, é deputado federal do Rio de Janeiro.
Que chique,
hein? E é vascaíno, né? Glória a Deus, foi lá dar um axé pro time do Vasco, que vai tentar hoje se reabilitar. E o volante Lucas Mineiros falou sobre essa tentativa do Vasco de se doer ou perder a invencibilidade.
É, cara, a gente não fica chateado, lógico, né, com a derrota, mas sabíamos que esse momento poderia chegar. É igual o Pikachu, ele falou na entrevista dele depois da partida, que é trabalhar mais forte ainda para que os momentos de vitória ele venha de novo e com mais duração.
Tá aí o Lucas Mineiro. Sem o Max Lopes, que está na Itália resolvendo problemas particulares, Ribamar e Thiago Reis disputam vaga no ataque vascaíno. O treinador Alberto Valentim deve mandar a campo no gol Fernando Miguel, lateral direito Cáceres, dupla de zaga Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos. No meio de campo, Raul, Lucas Mineiro, Thiago Galhardo, Bruno César. No ataque, Iago Pikachu, o Marrone e o Ribamar ou o Thiago Reis aí disputando vaga. Também falar do Werley, zagueiro vascaíno, que renovou o contrato, uma boa notícia aí, renovou o contrato até 2022 e disse qual é o seu objetivo no Vasco da Gama.
É, voltar a fazer o Vasco vencedor, né? É, voltar a estar disputando uma Libertadores, indo bem no campeonato, brigando por títulos. Então, acho que o objetivo meu é esse, junto com os meus companheiros. E eu vou trabalhar muito, vou continuar me dedicando ao máximo no dia a dia, para que tudo possa ocorrer bem e eu posso contribuir bastante junto com meus companheiros.
Tá aí o zagueiro Erle, o mineiro aí, esse sotaque, deve estar até para reconhecer, renovou com o Vasco até 2022, vai estar em campo hoje. Esse jogo aí do Vasco contra o Resende é um jogo decisivo, já que o Vasco está em terceiro lugar no Grupo B, então essa é a penúltima rodada e no domingo joga contra o Bangu, Astrid Nick.
Só para confirmar, o jogo é contra o Resende no campo do...
Volta Redonda, lá no Estádio da Cidadania, no Raulino de Oliveira.
Ô André Luiz Mendes, repassando para você, eu não aprovo muito esse negócio de Vasco e Flamengo, Vasco, Resende, Vasco, jogar fora das suas cidades, fora do seu local. E eu gostaria de saber a sua opinião. Boa tarde, André.
Boa tarde para você. Boa tarde, Astrid. Boa tarde para os amigos ligados no Bate-Bola. Olha, é a única vantagem que os clubes pequenos têm, já que o campeonato foi feito para 4 clubes chegarem. E nem todos chegam às vezes. Então eu acho que a vantagem que eles têm é essa, conseguir trazer para o campo deles e tentar, né, tirar do domínio de um Maracanã, de São Januário, para tentar fazer um resultado expressivo para eles, que é um 1-0 simples, por exemplo, do Resende no Vasco hoje, é um baita de um resultado. O torcedor do Vasco amanhã vai esquecer, mas o do Resende vai. Então eu acho que é a chance que eles têm de levar. Agora, um campeonato que você tem garantido um finalista antes de terminar o segundo turno, ele já está garantido numa final sem ter conquistado os dois turnos e antes de acabar o segundo turno, daí você tira uma ideia do que é a fórmula do Campeonato Carioca, completamente esquisita. Não tira o mérito do Flamengo por isso, não, mas é inacreditável como é que você consegue chegar numa final de campeonato sem terminar o segundo turno.
Concordo. Meu caro Mário Silva, esses dirigentes das federações, principalmente aqui da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, eles se acham Cristóvão Colombo, Mário Silva?
Boa tarde. Boa tarde. Não, Cristóvão Colombo descobriu a América, né?
Mas eles querem descobrir fórmula.
Mas isso aí, sem sombra de dúvida, esse regulamento aumenta o número de jogos.
Ainda era italiano ele, né, Mário?
É verdade. Em disputa da competição para trazer mais jogos para quem vai transmitir, certo? Se você desse, por exemplo, o campeão do primeiro turno foi o Vasco. Se o Vasco ganhar o segundo turno e o regulamento dissesse ganhou 2 turnos é campeão, a Poderosa vai ficar triste se não vai ter jogo para passar. Então, os caras, eles dão as ideias e saem fora e deixam na mão da federação. Tem que falar a verdade também. Aí, o que que acontece? Bom, então vamos fazer o seguinte. Os dois, o campeão do primeiro turno, mesmo que seja o campeão do segundo turno, não será campeão porque vai jogar com os caras que vão ter mais pontos. E assim fica, para poder ter mais jogos e faturar audiência. Entendeu? Era muito mais fácil para um regulamento mais simples. Mas os caras querem jogos, né, amigo?
Eu não sei. Eu vou continuar com a questão. Eu pergunto... Fala, meu caro Ricardo. Não,
Astrid, é que eu queria trazer para você uma informação que você me perguntou ontem. Eu fui pesquisar e descobri.
Da esposa.
Da ex-mulher do nosso Max Lopes, que está lá na Itália resolvendo.
E?
É argentina também. Igual o Max Lopes, né? É. E se apaixonou por outro conterrâneo, jogador
Icardi.
De futebol também.
Icardi
também. Amigos, segundo me disseram, são amigos.
É verdade.
Eram, né?
O que dizem, né?
É estranho. Bom, você cortou aí o negócio. Vamos seguir então com o programa? Não tem problema, não. Obrigado pela informação, eu estava curiosa realmente.
Mas isso não é novidade não, hein?
De um deles, já pelo amigo?
Não, tem vários, no futebol existem vários.
Talarico?
Hein?
Talarico?
Não sei quem é Talarico.
Talarico, roubou a minha mulher, samba do Zeca Pagodinho.
É, Valdo e outros mais aí.
Tá certo. 12h39 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
E o Momento Estádio 1 é com o professor Wagner Gomes.
O Aberto da Espanha de tênis de mesa está sendo disputado em Guadalajara. Os jogos começam hoje, são 7 os representantes do Brasil na competição. Bruna Takahashi, Danilo Toma, Eric Joti, Humberto Magnani, Jéssica Yamada, Thiago Monteiro e Vitor Ishii. Jogam hoje pelo Brasil Jéssica Yamada, Danilo Toma e Humberto Magnani. No Sul-Americano de Praia, as equipes de handebol conseguiram 2 medalhas no dia de ontem. A equipe masculina terminou o torneio na primeira posição, após vencer na semifinal o Chile e na final venceu o Uruguai por 2-1. O Brasil teve 100% de aproveitamento, levando o ouro. No feminino, o Brasil só perdeu para a Argentina na final. As donas da casa venceram por 2-1. O Brasil ficou com a prata. O Brasil tem 9 medalhas nos Jogos Sul-Americanos de Praia. Ouro com Ana Patrícia e Rebeca no vôlei de praia e com o handball de praia masculino. Prata com Marina Nepe no wakeboard, no revezamento misto de maratona aquática e com o handball de praia feminino. Bronze com Adrielson e Renato no vôlei de praia. Arisa Perré nos 10 quilômetros da maratona aquática e Marcelo Giardi no wakeboard e Juliana Negrão no slalom do esqui aquático. Em jogo muito disputado, com 3 horas de duração, o Barueri venceu o Osasco por 3-2 na Superliga Feminina de Vôlei. As parciais foram 22-25, 25-23, 25-23, 19-25 e 16-14. O próximo confronto será em Osasco, na sexta-feira, às 19 horas. Com uma equipe bem agressiva, o SESI e Bauru levou a melhor no confronto contra o SESC do Rio de Janeiro. Venceu por 3-1, 25-23, 20-25, 25-17, 25-23. O próximo jogo é na sexta-feira, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, às 21h30. Esses jogos são pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. São os playoffs. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h41 no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
É, temos amistosos aí pela seleção brasileira e quem traz as informações, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Terceiro dia de treinos da seleção brasileira em Portugal, segundo com todo elenco à disposição de Tite. O técnico tem esta quarta, a quinta e também a sexta-feira para arrumar a equipe que enfrenta o Panamá no sábado no Estádio do Dragão, no Porto, às 14h no horário de Brasília. E Tite quer concentração total. Para isso, deixa uma pequena parte da atividade para a imprensa acompanhar. Porém, o trabalho mais forte fica de portas fechadas. Apesar do mistério inicial, o comandante brasileiro deu algumas pistas. A linha defensiva deve ser reserva e o ataque, teoricamente, titular. A dúvida fica no gol. Se aproveita Ederson ou continua com Alisson. O restante deve ter Fagner na direita, Militão e Miranda na zaga e Alex Telles na esquerda. Do meio para frente, é força total, com Casemiro, Arthur, Paquetá e Felipe Coutinho e Richarlison e Roberto Firmino no ataque. Lembrando que Neymar está lesionado e sequer foi convocado. Com a defesa reserva, dá para entender que Tite tem muita confiança lá atrás e quer rodar os jogadores. Já entrar com a força máxima na frente sugere que ele quer entrosar de vez o setor ofensivo. E isso fica mais claro na entrevista de Everton. Último a chegar a Portugal, o atacante do Grêmio fala como foi a atividade fechada no CT do Porto.
Treino muito, muito bom, né? Bem produtivo ali, o professor trabalhou uma parte tática ali, umas bolas paradas, pra gente já ir pegando esse clima aí. É uma superioridade numérica ali, né? Um 3 contra 2, um enfrentamento ali é bem bom pra nós atacantes. O professor já tem passado algumas coisas pra nós, né? Creio que durante a semana deve dar mais detalhes da equipe deles. A gente já viu jogar outras vezes, né? Sabe que é uma equipe bem forte fisicamente, mas a gente tem que estar bem preparado pra isso, pra sair do jogo com essa vitória.
Para os amistosos contra o Panamá sábado e República Tcheca na próxima terça, Tite aposta no faro de gol de Richarlison e na capacidade de Firmino preparar as jogadas, como já faz no Liverpool. Assim, Felipe Coutinho teria mais liberdade para jogar tanto na direita quanto na esquerda, o que não ocorre no Barcelona, já que este papel é desempenhado por Messi no clube. Será que vai dar certo? Sábado veremos, ou até hoje à tarde, quando Tite comanda mais um treino no CT do Porto, em Portugal. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12h44 no Rio de Janeiro. Meu caro Mário Silva.
Sim.
Você está gostando do time que o Tite pretende levar a campo nesse amistoso?
É um time mesclado aí com alguns jogadores que são reservas e outros nem reservas são, porque só estão convocados porque tem gente machucada, gente sem fora de forma, me refiro lateral esquerda, lateral direita também, enfim. Uma série de jogadores como Neymar machucado. Agora, é bom para observar um ou outro jogador, se bem que o adversário de sábado, se você vencer, não fez mais que obrigação. Se perder, foi uma vergonha. Mas dá mesmo o time sendo fraco, você observar que hoje, o David Neres, que é um jogador que foi convocado quase em cima da hora, que é do Ajax, é outro que pode entrar. O Richarlison, que está fazendo vinha fazendo uma boa temporada na Inglaterra e caiu um pouco, o Militão, enfim, esses jogadores serão observados num jogo extremamente caça-níquel, porque não tem a menor importância do ponto de vista técnico, e o outro jogo melhora um pouquinho, mas tem que jogar, está no contrato, de repente vão marcar até de vez jogo na lua.
Meu caro André Luiz Mendes, como é que você está vendo aí os caminhos do Tite para resolver os problemas que ele está tendo aí com as contusões, os machucados, as ausências aí de jogadores importantes?
Ele está utilizando essa lacuna, como o Mário falou aí, para fazer experiência, para ter observação do que ele pode contar, se ele precisar mais tarde ou não. Então, aquilo que eu disse, para o treinador, excelente. Talvez para o público não seja um grande atrativo.
Sinceramente, concordo. Para mim, não é não. Sinceramente, porque eu, nessa hora, eu me coloco como público. Eu gosto de torcer pela seleção brasileira, pelo meu time em particular, por um time carioca que esteja disputando o nacional, enfim, e vai por aí fora. Agora, ficar experimentando, é igual o campeonato carioca, mudando a fórmula toda hora, como você disse. Ô André, eu ia colocar ainda há pouco, acabou que passou e voltou agora. Eu gostava do Campeonato Carioca, como é o modelo do Campeonato Brasileiro. Pontos corridos, dois turnos, campeão de um, contra-campeão de outro. Mas o pessoal acha que isso é ruim, é feio. Você acha que é feio ou melhor? O que, que você acha melhor? Esse regulamento pontos corridos ou você tem uma outra fórmula?
Eu gostava como era antigamente, tinham três turnos.
Também.
Eu gostava quando tinha três turnos, que o campeonato era mais disputado.
Era interessante, né? Muito bom, muito bom. 12h47 no Rio de Janeiro.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Vamos falar então do tricolor paulista, o São Paulo, e é com ele, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid Nick, os ouvintes do Bate Bola Nacional. Olha, Astrid, se tem um clube que está em crise, é o São Paulo. O time
há
hoje...
Há muito tempo.
Há muito tempo. Mas o bagulho tá doido, como dizem os nossos amigos ali na quebrada lá da Astrid. O São Paulo hoje, se perder pro São Caetano, ele simplesmente vai estar fora das semifinais da segunda fase do Campeonato Paulista. E ficaria quase 40 dias sem jogos oficiais para esperar a estreia do Brasileirão.
Ele vai experimentar um gostinho das equipes da segunda divisão do Paulista?
Nem fala, Astrid.
Os cariocas sofrem.
Nem fala. Eu vou dar primeiro o time do São Paulo, que provavelmente entra em campo: Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Hudson e Jonathan Gomes, Gonzalo Carneiro, Pablo e Antony. Goleiro Thiago Volpe, ele fala sobre a situação do São Paulo e sobre o que precisa mudar nesse time. Vamos ouvir.
Cara, o torcedor, ele tá insatisfeito porque a gente não tem feito o nosso trabalho dentro de campo, a gente não tem conseguido as vitórias. A gente entende e nesse momento o que a gente tem que fazer é complicado, a gente tá tentando. Eu acho que a cada final de semana a gente vem tentando fazer um discurso, e é complicado porque o torcedor, ele vem pro estádio, ele quer que o time vença. Infelizmente a gente não tem conseguido, principalmente nos clássicos, e é seguir trabalhando, cara. Não tem outra maneira nesse momento a não ser trabalho. A gente ainda tem chance de classificação, deu uma complicada, fica um pouco difícil, mas a motivação nossa, ela tá mesmo, o trabalho, a gente vai ter que procurar fazer algo diferente, ter que dar esse extra, esse plus, porque a gente precisa começar a ganhar os jogos, a gente precisa fazer com que o torcedor venha nos ver e saia satisfeito do estádio.
Deixa eu fazer uma colocação para você, e
coloque.
Quero que você me diga se eu tô certo ou tô errado. Eu tenho escutado bate-papos de futebol aqui, ali e tudo mais, e eu vejo a maioria culpando o Raí.
Culpando
até a imprensa.
Você tá certa, mas culpam o presidente Leco, culpam o Raí pela gestão do grupo, e agora tem mais um problema.
Quem?
O Wagner Mancini. Que eu vou explicar rapidamente, Astrid,
mas
até
esse aí, esse tinha que vir primeiro.
Exato,
lugar.
Exato.
Com todo ontem, respeito ao Wagner Mancini.
Ontem, Astrid, o Wagner Mancini reuniu o grupo dos jogadores para dar aquele famoso puxão de orelha. O goleiro Jean, que veio do Bahia, achando que ia ter mais chances com a saída do Sidão para o Goiás, ele se retirou, ficou chateado, não gostou da cobrança e ele foi afastado pela diretoria. E hoje o goleiro Jean utilizou as suas redes sociais para colocar que estava sofrendo perseguição do Mancini. Ou seja, lavagem de roupa suja ao vivo para quem quiser ver. O São Paulo, Astrid, vai de mal a pior.
Meu caro André Luiz Mendes, presidente, Raí, Wagner Mancini, você apontaria um ou você faria um pacote com os três e despacharia?
Eu vou acreditar na conta de quem monta. Quem monta o time, né? O Raí. Ele montou um time do São Paulo. Já pegou com o Everton, já que é um jogador que se contunde o tempo todo. Nenê e Diego Souza, que são dois jogadores para relacionamento problemáticos, né? O Ricardo Rocha pulou fora. Aí ele trouxe o Wagner Mancini, que é um treinador que tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com o atleta, porque ele tem um pavio dentro da bomba. Então eu vou botar isso aí na conta do nosso querido Raí.
Ô Mário Silva, eu já tenho um. Presidente, Raí ou Wagner Mancini? Aponta um ou bota tudo no pacote?
Manda quem pode, cumpre quem tem juízo. Tem um presidente que delegou poderes ao Raí, que é o homem forte do futebol, ele que contrata. E o Wagner Mancini, que tem virtudes e também tem defeitos, fica que nem bucha. E de fora, olhando tudo isso, vendo o circo pegar fogo, o Cuca, que vai ser o treinador. Quer dizer, ele não sabe se fica ou se vai. Olha, um balaio de gatos, hein? Olha quanto miado aí.
É verdade. 12 horas e 51 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo.
E quem traz as informações do Flamengo é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo vence o Madureira por 2-0 no Maracanã e confirma a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados, ambos por Gabigol. Sendo que o primeiro, o atacante rubro-negro, estava em posição de impedimento. Apesar do placar comum no futebol, após o jogo, o técnico Abel Braga celebra o número de chances criadas, mas mostra preocupação com a quantidade de gols perdidos.
Se jogou muitíssimo bem nas triangulações pelo lado do campo, mas no último passe, na finalização, claro que foram muito bem os dois zagueiros do Madureira, o goleiro. A gente fica devendo um pouquinho, né? Porque são muitas oportunidades. Mas, como um todo, a minha satisfação com a equipe é muito grande, até pelos contra-ataques que sofremos. E, mais uma vez, a defesa se portou muito bem.
O jogo ficou marcado pelo retorno de Juan, 6 meses se recuperando de lesão no calcanhar desde setembro do ano passado. O zagueiro entrou no final do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, na vaga de Pará, e recebeu a abraçadeira de capitão de maneira espontânea de Diego. O treinador rubro-negro comenta a entrada do jogador.
Eu, particularmente, porque é a segunda vez que trabalho com ele. Trabalhei com ele no Inter em 2014. Era exatamente isso que ele é hoje. Nunca mudou. Com 40 anos, se recuperar de uma cirurgia e está inteiro. Então, ontem foi uma justa homenagem do Diego, que se estende a todos os companheiros, a todos os torcedores, porque esse é o exemplo. Isso não é só exemplo de vida, não, porque a conduta dele sempre foi repreensível. Isso é exemplo para muito garoto aí, cara, para muito profissional. Tem o futebol, mas não tem a cabeça e fica pelo caminho. Então ele deu uma amostra aí para todo mundo que daquilo, que a mentalidade forte, a confiança, o caráter, a relação humana chega muito alto. Foi aplaudido dentro do vestiário, ele que não falei nada, ele que falou. Se sentiu emocionado, feliz por estar junto, fazendo parte do grupo. E óbvio que todos nós, todo flamenguista, está feliz da vida por tudo que ele fez pelo Flamengo até hoje, né? O Juan, ele vai estar no Flamengo eterno.
O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo domingo, 4 horas da tarde, última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Na primeira colocação do Grupo C, com 11 pontos, para se manter como líder até o fim da rodada, Cabo Friense e Bangu não poderão vencer seus jogos. Ambos, no momento, possuem 9 pontos na tabela. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas e 54 minutos no Rio de Janeiro. André Luiz Mendes, Flamengo fez o dever de casa?
Fez muito bem o dever de casa, muito bem. Agora, eu não queria estar na pele do Arrascaeta, não, porque a situação dele está complicada e o Abel já definiu bem quem é quem entra no lugar de quem.
Até que
o Everton
enfim.
Ribeiro foi disparadamente o melhor jogador do Flamengo ontem. O Diego é um jogador que tem carisma da torcida do Flamengo e faz um... Quando ele recua para buscar a bola, ele faz um... Ele tem um bom... Uma boa visão de armação. Quer dizer, o Flamengo está encaixando o golpe agora. O excesso de gols perdidos tem sido um problema. O Flamengo ainda não está matando o jogo. E é isso que precisa.
Bom, agora, já que ele definiu algumas coisas no time, então questão de ajustes, né, Mário?
É uma questão de ajustes, esses ajustes vão vir com o tempo. O time titular é o que jogou ontem, com o Cuejá, que estava na seleção colombiana, como o Arrascaeta também no Uruguai, por aí vai. Só que um detalhe, eu acho que a questão do Arrascaeta, do ponto de vista financeiro, é um negócio absurdo. Ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, em compra interna, que, no meu entendimento, foi comprado porque o Flamengo achava é sempre a mãe de todos os erros, que o Diego não ia ficar. Foi por isso que comprado. E agora o Diego ficou, subiu de produção e não pode tirar o Everton Ribeiro do time, está jogando uma babalhada.
Mas já dizia o meu avô, quem acha não tem certeza.
É, cabe ao Flamengo o Arrascaeta ficar na dele, porque vai sobrar, porque um machuca aqui, agora há pouco o Vitinho estava jogando e machucou, o Berrio está machucado e assim vai. O Flamengo montou um elenco bom e esse elenco tem que se formatar num time para enfrentar as três competições que tem pela frente, porque tem Nacional, Libertadores e Copa do Brasil, que vem mais na frente.
12 horas e 56 minutos.
Nacional Jornalismo.
E advogados das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu criticam a postura do Flamengo. Detalhes com a repórter Fabiana Sampaio.
Em coletiva concedida nesta terça-feira, três advogados de parentes de 7 das vítimas do incêndio no alojamento do Flamengo afirmaram que o clube não tem procurado as famílias para tratar das indenizações. O incêndio no centro de treinamento George Elau, conhecido como Ninho do Urubu, no último dia 8 de fevereiro, vitimou 10 jovens e deixou 3 feridos. Outros 13 adolescentes estavam no local, mas conseguiram escapar. O advogado Arley Carvalho afirmou que a obrigação de procurar as famílias é a do Flamengo.
Quem foi o causador da tragédia, quem foi o negligente da tragédia, foi o Flamengo, não foi o familiar. Quem deve, quem tem por obrigação procurar é o Flamengo. E isso não tem sido feito, não é só para negociar.
Em nota, o Clube de Regatas do Flamengo afirmou que já fechou acordo com uma família e negocia com outras 3 e que segue aberto para novas negociações. Quanto à afirmação de que o clube não procurou as 7 famílias representadas pelos 3 advogados para negociar, o Flamengo lembrou que em reunião no Tribunal de Justiça, os advogados não concordaram com os termos propostos e encerraram as conversas. A nota afirma que o Flamengo vem dando apoio material e psicológico às famílias dos atletas e que todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem ficaram a cargo do clube. Segundo a nota, os gastos com essas despesas até o momento ultrapassam R$200 mil, incluído o fretamento de um avião para agilizar os sepultamentos dos jovens. O clube também informou que continua dando uma ajuda de custo mensal de R$5 mil para as 9 famílias que ainda não acertaram as indenizações. Em relação aos 16 atletas sobreviventes, o clube informou que fechou acordo com 13 famílias e está em negociação com as 3 restantes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Bom, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, o Bate-Bola vai ficando por aqui. Informações ao longo da programação da Rádio Nacional ou então no Mundo da Bola a partir das 17 horas. Agora, Rio, Brasília, Alto Solimões e Amazônia vão ficar em rede com Tarde Nacional. Boa tarde.
Bate-bola nacional.